Você concorda com isso, professor Glauco?
Possivelmente. Eu concordo sim. Eu acho que ela vai ter... Assim, o histórico dela não é um histórico de tanta proximidade com o PT, assim. Quer dizer, ela foi um nome difícil de ser... Aliás, talvez uma das grandes críticas ao próprio Lula foi a maneira como ele lidou com o partido na escolha do nome da Dilma lá no primeiro... Para a primeira
eleição.
Porque
ele era puro sangue do PT, né?
Pois é, e ele poderia ter feito um outro processo, e ela... E aí agora, assim, esse enfraquecimento dela não vai ser... Não tem condições dela, não me parece ter condições dela conseguir de alguma maneira se aproximar do partido, e aí, assim, ela não tem influência, eu não consigo ver onde.
Quer dizer, na verdade, a gente vai acabar vendo é um isolamento completo, um isolamento que já vem progressivo dentro do próprio partido, dentro do governo. Agora ele vai se exponenciar.
Eu acho que sim. E sobre o Cunha, uma única observação a mais, além dessa do que o professor Guilherme falou, com a qual eu concordo inteiramente, é que a gente precisa conseguir recontar um pouquinho melhor a maneira como ele ascende a presidência da Câmara. Porque eu acho que parte desse apoio que ele tem do Centrão, ele consegue antes.
Certo.
Então a gente também precisa entender como é que ele fez, porque a depender de como foi isso feito, e parte disso é financiamento de campanha, tem a ver com a maneira, porque ele distribuía dinheiro para outras candidaturas, de outros estados inclusive, como é que tipo de rede ele permanece. É evidente que ele tá enfraquecido, é evidente que eu também concordo que isso tem algum prazo de validade, mas... a gente não sabe direito qual é a rede que ele tem, que foi a que fez ele acender a presidência da Câmara. Por que ele e não outras pessoas? Como é que ele conseguiu isso? Então, me parece que passa por alguma coisa que tem a ver com os financiamentos de campanha, com a relação que ele estabelece com políticos de outros partidos, inclusive, que faz com que ele tenha essa força toda. Depois que ele virou presidente da Câmara, isso só aumentou, angariou mais gente. Né? Então, com uma parte desses deputados, ele vai continuar tendo alguma influência, que eu não sei qual é o tamanho, eu não sei dizer a extensão disso.
Só lembrar que você acompanha pela Rádio USP o programa Diálogos da USP, os temas da atualidade, sobre hoje, falando sobre impeachment. A própria presidente, aí queria só pegar um ponto que acho que ficou muito polêmico dentro de tudo que tem sido polêmico nessa discussão toda, é a presidente ter falado que está passando por um processo de golpe. Né? Eu queria falar duas coisas. Nós temos daqui a pouco uma entrevista da professora Maria Vitória Benevides tratando exatamente disso, ela é mais incisiva com relação a esse ponto, mas eu queria fazer um questionamento a vocês. Chegou-se a aventar a possibilidade da presidente viajar, ir para o exterior para denunciar, com aspa ou sem aspa, esse golpe, com aspa ou sem aspa. Quando ela foi agora para Nova York, na ONU, havia essa possibilidade, ela foi demovida dessa ideia. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, eu já ouvi isso de algumas pessoas e algo que me chama atenção. Como fica para a comunidade internacional, a tal opinião pública internacional? Primeiro, uma presidente da República falar mal do seu próprio país, o STF, inclusive, já se manifestou em relação a isso de alguma maneira. Outra coisa, como fica a questão do golpe para a opinião pública internacional se a presidente, ao sair do país, ela passa o governo para o suposto golpista?
Sim.
E ao voltar para o país, ela reassume com o suposto golpista devolvendo a ela o poder. Como é que fica isso? No mínimo, é uma ironia. Eu queria saber ver o que vocês acham disso. Nossa. Professor Guilhão, por favor.
Olha, só uma correção. Ela foi demovida de falar na ONU.
Na ONU, exato. Mas ela é verdade.
Falou.
Ela falou. Exato. Só no plenário da ONU que
ela... Ela falou. Eu acho que, digamos, do ponto de vista dela, foi politicamente... correto até um certo ponto, foi politicamente proveitoso até um certo ponto, porque nós temos que reconhecer que de maneira geral, a imprensa internacional, ela é mal informada sobre o processo tal como existe.
Sim.
Ela tem um preconceito muito grande ainda. Nós estávamos escapando da ideia de uma República de Banana, de repente voltamos a ser a República de Banana.
Retrocedemos, né, professor?
Então é assim, a República de Banana é assim. Eles vão lá e fazem coisa ilegal, etc, etc. Ora, eu vi, por exemplo, o New York Times repetidamente dizer que 60% do Congresso está acusado, está sofrendo... Está
investigação.
Sob investigação, não, estão... Indiciados. 60%. São os 300 picaretas que falava o Lula. Né? Mas ele repete várias vezes. Né? E ontem eu li um artigo que, do Inter-American Dialogue, que é um grupo de brasilianistas, latino-americanistas, muito reconhecido nos Estados Unidos, bastante pró-América Latina, etc. Pessoas que conhecem, inclusive por um autor que morou aqui no Brasil muito tempo, etc. E que ele dizia que vai cair na mão de um golpista que é um dos políticos mais corruptos do país. Entendeu? E, enfim, essa visão favorece a atitude dela. Então, ela favoreceu até agora. Mas o que vai acontecer é que um dia que ocupe a presidência um novo governo, se esse governo se manifestar de uma maneira clara e sobre os acontecimentos, o que ele vai fazer, mostra que veio. Claro que se ele começar a fazer bobagem,
claro,
isso vai continuar. Uhum. Né? E se, sobretudo, se continuar, se for proteger os bandidos, digamos assim, né? Agora, se a atitude for outra, de neutralidade em relação a essa questão, com a questão da polícia e do judiciário, e de começar a tomar atitudes mais positivas para fora, vai se esquecer esse negócio. Né? Eu queria lembrar o seguinte, que o grande... quem colocou o Brasil, digamos, numa posição de liderança global, foi o Lula. Ninguém desconhece isso. Mas ele fez isso no primeiro ano de governo, onde ele só levou paulada. Ele, do próprio partido, ele perdeu votações importantes na Câmara, ele era criticado, o Fome Zero fracassou inteiramente. E aí, de repente, se descobriu o seguinte, mas ele tinha lá fora e ele era aclamado. Porque ele era uma ave
era
rara.
Era o cara, como dizia o Obama.
É, ele era uma ave rara. E ele era uma pessoa que é uma pessoa que sabe se entender bem. De repente, isso foi percebido. E ele passou a aumentar cada vez mais essa agenda, porque ela tinha um impacto extremamente, teve um impacto extremamente positivo. E, inclusive, serviu para legitimar uma série de políticas que estavam sendo exercidas. Então, isso é fácil de fazer. Quer dizer, não para Dilma.
Isso, é fácil para quem sabe, né?
É fácil para quem sabe.
Quem tem a expertise para poder fazer isso.
Minha expectativa é que essas pessoas que souberam derrubar o governo saberão formar um governo minimamente esperto.
Concordo sim. Eu acho que assim, a gente lendo noticiário internacional em geral, você vê assim, muita gente falando coisa com pouco conhecimento a respeito do que de fato está acontecendo, assim, né? Quer dizer, mesmo com essas afirmações assim, que o professor Grilhão cita, a gente vê isso repetidamente em vários veículos. E isso, de certa forma, é um sinal do que a opinião pública internacional está falando, sim, a respeito do Brasil. E também eu acho muito pouco produtivo, assim, tem muito pouco efeito com relação ao que está acontecendo aqui, assim, a não ser indiretamente sobre investimento, por exemplo, sobre tipo de humor, mas não exatamente sobre o cenário político aqui.
Sim, dizer, no nosso dia a dia político, isso tem pouquíssima influência.
A Dilma pedir ajuda lá, não, era de se imaginar que a ONU ia fazer exatamente o quê? Assim, não ia ter nenhum efeito prático, a não ser algum tipo de manifestação, mas que não ia ter consequências, eu imagino.
Ela tentou, inclusive, apoio da Unasul e do Mercosul. E não conseguiu, sim, né?
Então, são apoios que a gente não... Eu não consigo ver exatamente consequências, assim, a despeito dessa... E concordo dessa inversão aí. Ela é bem possível.
Perfeito. Em cima disso que nós estamos falando, a questão golpe, não golpe, vamos ouvir a professora Maria Vitória Benevides, de Sociologia Política da Faculdade de Educação. Ela conversou com a jornalista Silvana Pires e falou justamente sobre isso, e para ela esse processo de impeachment, segundo ela, é absolutamente ilegítimo. Vamos ouvir a professora Maria Vitória.
Professora, como a senhora analisa o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff?
Este processo de impeachment é certamente um processo que, embora seja vinculado a uma norma constitucional e siga trâmites legais, é absolutamente ilegítimo e, portanto, considero um golpe, na medida em que não corresponde à apresentação de provas absolutamente necessárias para configurar crime de responsabilidade da presidenta da República. Até agora, não conseguiram provar que as tais pedaladas e os créditos suplementares foram feitos de maneira a lesar criminalmente a política financeira do país. Portanto, não houve crime de responsabilidade. Não havendo crime, não há por que abrir um processo de impeachment.
Professora, diante da sua análise, como que a senhora enxerga, então, a conjuntura política do país?
Vejo a conjuntura política dramática, com possibilidades de se tornar trágica. O país está dividido, o ódio e a intolerância que já começaram desde 2013 e se acentuaram com a campanha em 2014, no final do ano, e depois, durante todo o ano de 2015, se exacerbaram a um ponto bastante temível em relação ao esgarçamento, às rupturas possíveis do tecido social, da vida em sociedade e da legitimidade do processo político. Os partidos, sem exceção, estão alinhados ou desalinhados nessa divisão, e vários deles, inclusive alguns muito importantes, como PSDB, PT e PMDB, estão desintegrados e nenhum deles tem condições de maneira unida, organizada, com projeto, com estratégia, a levar a cabo uma transição que deverá ocorrer caso o impeachment saia aprovado depois dessas sessões no Senado e depois pela presidência do Supremo Tribunal. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é traições nesses partidos, traições repugnantes na base de apoio do governo de Dilma Rousseff e a participação escandalosa da chamada grande imprensa, que são os jornalões de interesses familiares e econômicos privados, e da televisão, que embora seja uma concessão pública, atua rigorosamente em defesa de interesses financeiros e políticos privados, e que tem contribuído muito, tanto para piorar a crise política, como para desenvolver e exacerbar sentimentos e atitudes de ódio e de intolerância.
Se o processo de impeachment acontecer de fato, como a senhora vê a credibilidade dos políticos junto à população? Há confiança nessa representatividade?
Em hipótese alguma, a população brasileira está demonstrando de várias maneiras que não apenas não confia, como despreza os partidos políticos e os políticos em si. Costumam associar política à politicagem, à bandalheira, etc. Nós temos visto pesquisas que mostram que não querem Dilma por conta de toda a publicidade e a manifestação nas televisões, nas rádios, na imprensa, etc., mas também não sentem nenhuma confiança em Temer e menos ainda em Eduardo Cunha e Renan Calheiros, ou seja, os principais nomes do poder político, legislativo e executivo, no caso da presidente. De qualquer maneira, nós não temos nenhuma liderança que tenha um peso importante e que não esteja, de alguma forma, vinculada a esses processos de investigação, de corrupção, como a Lava Jato, pois grande parte deles, inclusive esses que eu nomeei, estão envolvidos, são citados, a começar pelo candidato derrotado em 2014, o senador Aécio Neves. Então fica muito difícil imaginar um nome em eleições diretas que pudesse realmente unir pelo menos a maioria do povo brasileiro para levar adiante um processo de eleições diretas. De qualquer maneira, há muito pouco tempo para a realização de um processo de eleições diretas, e se eu tivesse que dar uma opinião, eu preferia que fosse que se pensasse na convocação de uma Assembleia Constituinte que agora exclusiva, ou seja, com membros eleitos só para trabalharem nessa Assembleia Constituinte, que realmente enfrentasse todos os problemas que nós discutimos há décadas de uma reforma política democrática. E eu quero dizer também que vejo na formatação desse processo de impeachment uma verdadeira conspiração cujo objetivo maior não é nem tirar a presidente Dilma, é destruir o projeto político e social do Partido dos Trabalhadores e atingir o mais gravemente possível a figura de seu maior líder, Lula. É o medo da permanência do Partido dos Trabalhadores no poder com a possível eleição de Lula em 2018 que esteve e continua nas intenções dos que se movimentaram para tocar o projeto de impeachment. Quero dizer também que sou absolutamente contra a corrupção, a prevaricação, todos os crimes envolvendo comportamentos antirrepublicanos e que considero que o grande mérito da Lava Jato deve ser considerado como obra do governo da presidente Dilma, porque os governos anteriores, especificamente o governo de Fernando Henrique Cardoso, controlou eficazmente a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, o Judiciário, o Supremo, e tudo foi rigorosamente engavetado, inclusive a compra das da reeleição no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, o êxito da Operação Lava Jato em colocar na cadeia pela primeira vez em nossa história grandes empresários, banqueiros, políticos no exercício do mandato, inclusive chegando à condução coercitiva de um ex-presidente da República, só foram possíveis porque o Executivo não cerceou a atividade nem do Judiciário, nem da Polícia Federal. Isso é algo que tem que ser reconhecido como um elemento importantíssimo do comportamento democrático e republicano da presidenta.
Bom, ouvimos a professora Maria Vitória Benevides, professora de Sociologia Política da Faculdade de Educação da USP. Nós teríamos aqui, acho que talvez, mais um programa para discutirmos tudo que ela colocou. Mas como não temos tempo, infelizmente está acabando nosso tempo aqui no nosso programa, nosso diálogo na USP, eu queria colocar uma última pergunta para os senhores. Afinal, o impeachment é a solução para todos os males do país, para todas as mazelas brasileiras? Professor Guilhom.
Olha, eu podia responder com uma frase. Nada resolve tudo. Nada resolve tudo. Não há nenhuma solução para tudo. Todas as coisas têm soluções parciais. Eu acho que o que o impeachment faz, com toda certeza, é abrir uma expectativa nova, para o bem ou para o mal. Quer dizer, o que vai acontecer no dia seguinte ao impeachment, a configuração e a posse do novo presidente interino, está aberto, enquanto que a situação que nós estamos dizendo é de um colapso previsível e de um movimento autodestrutivo completo, né? Então, essa perspectiva nova o impeachment representa uma solução. Tudo mais vai depender da política.
Perfeito. Professor Glauco.
Não é. O impeachment, na verdade, vai ser um começo. A gente tem muita dúvida a respeito de várias coisas, como, por exemplo, as próprias manifestações sociais, quer dizer, essas que vieram contrária a Dilma certamente vão acabar, elas são lideradas por certos movimentos, Fiesp, Movimento Brasil Livre, essas coisas, mas movimentos sociais já estão bloqueados estradas, a gente pode ter algum tipo de manifestações nesse sentido num próximo governo, e, ao mesmo tempo, a gente depende, como a própria professora Maria Benevides falou, de avaliar o que o judiciário vai continuar fazendo aí nas investigações da Lava Jato, esse processo todo, como é que ele, até onde ele vai, qual vai ser a extensão dele, se esse próximo governo vai tentar intervir para fazer com que isso acabe, ou se o judiciário é de fato autônomo, como o governo tem dito, e vai levar isso adiante. Então a gente ainda tem um cenário de instabilidade grande pela frente.
Temos ainda um processo longo a continuar. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, os temas de atualidade, agradecendo muitíssimo a participação dos professores José Augusto Guilhom Albuquerque, titular de Ciência Política da USP, e Glauco Pérez da Silva, Departamento de Ciências Políticas da USP, pesquisador do NECI, Núcleo de Estudos Comparados Internacionais. A apresentação foi minha, Marcelo Hohenberg, a produção de Fábio Rubira, participação da jornalista Silvana Pires, os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz e Juarez Molinari. E lembrando que essa edição de estreia e as demais, todas as sextas-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia, estarão disponíveis no endereço www.jornal.usp.br. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.